Começando mais um 99 Vidas On, nesse podcast feito em parceria com nossos amigos da Game Tech Zone, aqui representado por duas pessoas ilustres, nosso Big Boss, Alex Montenegro. Seja bem-vindo!
Muito obrigado pela apresentação, Big Boss, acertou agora,
acertou, miserável. Eu tô acertando, mano, tô treinando.
É o Memeception, dentro da caixa tá o meme agora.
E o maior técnico de videogame do Brasil, Vini, seja bem-vindo.
Obrigado.
Aí.
Responso, né?
Gostou aí? Responsabilidade total.
Seria o Tite dos técnicos de videogame?
Exatamente, eu pensei a mesma coisa. Então. Tipo o Tite dos
Não, Jesus. Jorge Jesus.
São Paulo.
Do Flamengo. Olha só. Time 99 Vidas aqui. João de Filho, Evandrinho de Fritas e Bruno Carvalho. Timaço. Timaço pra gente conversar sobre tecnicalidades, né? Vamos falar sobre as coisas aqui relacionadas a TVs. Eu sei que é uma dúvida que muita gente tem. Qual TV comprar? Por que minha TV dá tanto problema? Videogame estraga a TV? Aliás, TV estraga videogame? Pode ser ao contrário.
Estraga.
A gente vai conversar sobre tudo isso, inclusive falar sobre os cabos, né? Porque o bicho pode dar problema esse cabo HDMI, hein? Tem solução?
É.
Tem solução, né?
Mais ou menos.
Deixa eu conversar sobre tudo isso. Vamos começar a falar por onde? Por onde? TV. TV é bicho importante. Sem TV, você não joga videogame, né? Exceto os portáteis.
Né? Quer começar por onde? Pelas TVs de tubo, da época que a gente jogava Atari e a nossa mãe falava que ia estragar a televisão?
Mas, o Alex, a TV de tubo, ela foi perdendo... Eu lembro que quando ela começou a ser substituída, a TV de tubo, ela foi começando pelaquelas... plano, né? TV plana, era o sucesso,
nossa,
né?
Pesava o peso de um Fusca, tá ligado? Tela plana, 29 polegadas e 5 mil
eu
reais.
Eu tinha uma Sony 29 polegadas, mas que ela pesava mais que a geladeira, mano.
E era o Vinícius que me pesado. Mostrou uma... O Vinícius me mostrou uma TV de tubo que ele tinha aqui, que eu quase saí na mão com ele, que tinha... que tinha saída, entrada HDMI a televisão de tubo.
A minha TV tinha entrada HDMI.
Ô, louco.
Caraca. Mas ali, quando a gente viu a migração, né? Acho que assim, a gente falar da origem da TV, a gente não vai falar, né?
Não, porque a gente já chegou a falar, né, Jurandir? Até puxei aqui de brincadeira no final das contas, mas a gente já chegou a falar de TV de tubo aqui, principalmente quando a gente tava falando, respondendo a pergunta se o videogame estragava a televisão, então a gente chegou a falar de detalhes das TVs de tubo, né? Só que eu acho legal a gente até pular essa fase aí das TVs de tubo, porque a gente tem muita, muita coisa para falar de TVs a partir do advento aí de LCD, né?
E
plasma e LCD.
Eu acho que o que a gente pode comentar, só assim, que é muito importante, é muito nostálgico, é que quando a gente jogava naquelas TVzinhas de tubo, o formato da TV era outro, né? Tanto que quando a gente vai jogar PlayStation 1, fica até meio estranho quando a gente vê aquelas barras pretas ao lado, né? Do lado esquerdo e do lado direito.
É o formato 4x3.
Exato. Sim. E aí, tem gente que prefere que preencha a tela toda. Aí fica parecendo aquele canal Viva.
História sabe, bonita.
Fica achatado, bizarro o negócio.
As pessoas todas viram um monte de anãozinho, né, mano?
Exato. Fica muito estranho aquele negócio, a Globo fazendo aquilo. E aí, eu acho que com à medida que a tecnologia foi melhorando em termos de resolução, de qualidade mesmo, né, do produto, e ele foi ficando no formato widescreen, a gente como jogador ganhou muito, né, porque a gente ganhou mais jogo, né, o jogo fica maior na tela, a gente consegue enxergar melhor, né, e as TVs cada vez mais sem ter você enxergar o seu reflexo, né, porque antigamente eu lembro que eu jogava videogame e eu me via, parecia um espelho, eu me via toda hora ali, sabe. Tipo, quando ele ia fazer um load no PlayStation 1 e aí tava lá aquela telinha preta, eu tava lá me vendo, né? Na minha tela de tubo, sabe?
Campo de visão, né, Jurandir? Campo de visão, perspectiva, a melhora dos gráficos é por conta da tecnologia dos games que evoluíram. Então tudo isso parece que foi um encontro positivo, né? Da melhora da tecnologia das TVs junto com as gerações de game que sucederam, né, as anteriores.
Exatamente. E aqui, no caso da evolução da TV, acho que a gente pode chegar nessas transformações aí, né? Porque eu lembro que foi uma polêmica. Existiu uma briga, né? Vou comprar minha TV de plasma, vou comprar minha TV LCD. Aí tu diz, não, plasma não. Porque plasma, quando tá de dia, aí a luz... Qual era a diferença real das duas ali?
Eu lembro quando eu tinha acabado de sair as primeiras TVs de plasma, elas não tinham uma tela meio que anti-reflexo como as TVs de LCD tinha. Uhum. Então, ficava praticamente um espelho. Em ambientes muito claros, tinha isso que você falou mesmo, né, Jurandir?
Ah.
E, só que o grande X da questão que envolve a tecnologia do plasma é que até hoje a gente tem... Olha só, e são mais de 10 anos já, praticamente 15 anos de tecnologia, ou mais, né? De TVs de plasma comerciais. E ainda hoje, nas TVs mais atuais, a gente tem aquele problema de burn-in, que é aquele problema de ficar... É aquele queimando. Problema de ficar...
A Globo queimada na tela.
Isso aí. O canal lá, o TLC, Telecine, o logo é gravado na tela. Isso mesmo, da TV. Ela começa a ficar com marcas, meio que vicia. Se tem alguma imagem que fica estática, parada por muito tempo na TV, como, por exemplo, o logo de um canal, entendeu? Alguma tela, por exemplo...
Mas Alex, tem um... O que é muito tempo? Tipo, o cara assistir 5 jogos de futebol seguidos, vai dar essa porra aí? Ou depende
vai aparecer
muito
o Sport TV lá no topo da tela.
Esquentar, quando ela... né? Essa TV fica muito quente, né?
Exato,
ela fica...
porque a TV... É exatamente isso que faz, é como... ocorre uma gravação ali daquela informação das cores naquele local onde está aquele logotipo, aquele texto aparecendo, um objeto na tela que fica muito tempo e acaba danificando fisicamente os pixels que compõem a TV de plasma, né? Que é diferente da tecnologia do LCD, né, Vini?
Isso também pode ser até uma coisa relacionada à capacidade de luminosidade da TV, porque como foi evoluindo e tal... até por conta do próprio HDR, que o HDR ele precisa de ter mais brilho, mais luminosidade por conta dos LEDs, da luz que fica lá atrás, ela tem que ser mais intensa. Então por conta disso ele até acaba, de certa forma, até por isso que o nome é Burning, porque ele vai queimando de certa forma os pixels lá por conta dessa alta luminosidade. Por exemplo, aparece uma parte que é branco em específico, principalmente se vocês perceberem. As partes que são brancas geralmente queimam mais. Porque
quanto mais claro, queima mais.
Porque o branco tem que dar uma junção do RGB junto para formar o branco. Então, essas cores juntas, elas têm mais incidência dessa potência dos LEDs. Então, tá até por isso que hoje em dia tem essas TVs mais novas e, coincidentemente, as que mais dão defeito, as que tem essa tecnologia do plasma... Até umas OLED, se pegar mais hoje em dia.
Isso, as OLED, exato.
Acho que, pra mim, que eu sou leigo, né, nessa parte tecnológica, e eu queria saber, porque o plasma é um líquido, né?
É um gás.
É um gás, perdão.
Caralho.
Mas ele, o que é? O que é que prejudica? Ele vaza?
O plasma, na verdade, se você for ver, pesquisar afim o que é o plasma, ele é um estado da matéria. Sabe o raio que você vê? Aquilo é plasma. Então, quando você vê, por exemplo, descendo um raio de uma nuvem, aquilo é plasma.
O plasma, na realidade, é um quarto estado da matéria que não ensinaram pra gente na escola.
Exatamente, exatamente.
Porque os estados da matéria, eles deveriam até ser contados de ordem invertida. O primeiro é o plasma, depois é o gasoso, depois é o estado líquido e, por último, o sólido, entendeu?
Aí.
Então o plasma, sendo esse estado, é um tipo de um material lá que tem dentro da TV, que por conta dessa alta energia que passa lá, ele consegue formar esse quarto estado nesse material, nessa matéria que tem lá dentro da tela.
O invólucro da tela.
No invólucro da tela e formar a imagem. De acordo com as ligações e da intensidade da energia, forma a imagem atrás. E o que eles falam, que também tem aquela coisa que falam que vai perdendo e depois você tem que encher de novo o gás, é porque cada vez que ele vai fazendo uma imagem, ele de certa forma queima e tem uma perca nessa transformação de um estado para o outro, do estado gasoso para o estado plasmático.
Exato, esse invólucro da tela precisa ser preenchido com gás porque precisa estar ionizado lá dentro e é exatamente... onde está ionizado, que o plasma atua, né?
Que é a mesma coisa que acontece quando chove, por exemplo. Parecido.
O plasma, ele tem cheiro?
Pra não ser sei. Sincero,
nunca
não
caiu
sei.
Um raio do meu
lado. Se a gente pegar uma TV e enfiar a faca no meio da tela, a gente vai ver um plasma? Vai ter a fumacinha saindo da tela?
Vocês estão dando ideia, vocês sabem que o Jurandir vai fazer isso depois, né?
Não tem, rapaz. Eu perguntei se tem cheiro, porque se ele é ali, se é um gás, assim, um elemento antes do gás, você sabe que o gás de cozinha, ele não tem cheiro, né? Ele foi colocado artificialmente o cheiro.
Pra você saber quando tá vazando.
Pra vocês saberem quando estão vazando, porque na essência dele, ele não tem cheiro, né? Exato. Aprendi isso assistindo Friends. e é por isso que eu pergunto sobre esse plasma. E qual a diferença real pro LCD? O que é o LCD, então?
O LCD, na verdade, são LEDs. Já é, não de certa forma, LEDs, mas é um tipo de tela que tem a faixa... aproximado com a tecnologia que a gente tinha, vai, num Game Boy, até comparando assim. É uma parte de superfície onde forma a imagem por X e Y, que vai dar um sinal numa faixa vertical e depois numa faixa horizontal. Daí, aonde ela vai caminhando a energia até ficar focar em um ponto e forma um pixel, por exemplo. E daí, isso faz na imagem inteira e gera a imagem. É como se fosse, vai, uma batalha naval, por exemplo. Daí vai até formar a imagem. E é assim que faz a imagem na LCD. E atrás dela tem um conjunto de luz, que tem a luz que fica atrás dela, que bate, tem umas películas polarizadoras e tal, tudo que faz o conjunto da luz e reflete nessa imagem que foi projetada a partir desse cristal líquido, que... passa por ele e é o que a gente enxerga, né? A gente enxerga a luz que tem atrás passado por pelo cristal líquido e a gente enxerga a imagem.
Resumindo, bem fácil de compreender.
É.
O curioso é que a briga era LCD e plasma, né? Sempre. E chegou a LED de mansinho e depois todo mundo foi pra LED.
LED já
e hoje é o LED, né? É a evolução do LED, né?
O LED já é diferente, o LED já são, de fato, a própria luz lá que tem, que cada um dos pixels é formado praticamente por um LED. Então a junção deles forma a imagem, diferente do LCD, que é um cristal que forma a imagem, só que ele é opaco, é um cristal que não tem brilho, não tem luz, mas ele forma a imagem e atrás tem a luz que joga para ele e forma a imagem.
E essa evolução que foi pro OLED, o que é que mudou? Do LED para ele.
Então, o OLED é parecido com plasma, porque a OLED usa um material orgânico para compor a tela. Então, ele é extremamente sensível, né, Jurandir? Uhum. E por conta disso, é um tipo de material que pode sofrer com um burn-in igual a TV de plasma. Mesmo que a gente pegue, por exemplo... Exatamente. Mas a qualidade de imagem do OLED é superior à TV de LED, né? Se você pegar a TV de LED...
Tanto que tem muitos celulares usando a tela OLED, né? Hoje em dia.
Claro, e vendido como uma puta feature e tal. Mas olha como é curioso. Se você for olhar só o nome da tecnologia, eu mesmo pensava que era uma evolução de LED. Ah, tem TV de LED, aí a OLED é superior ao LED porque é a mesma tecnologia melhorada, tá ligado? Mas não necessariamente é isso, né?
Sim. Até o preto no OLED é por conta de ter essa tecnologia nova. Ele é um preto que fica bem mais escuro do que o preto, por exemplo, de um LCD.
É, porque no LCD o preto é uma combinação de emissão de luz de luzes nas cores correspondente para chegar no preto. No OLED não, porque é um desligamento do ponto focal e o preto fica real.
É. Que no LED ele junta as três cores como se fosse formar o branco, só que as três cores numa baixa intensidade que forma o preto. Agora no LED já é a ausência da cor, que é de fato preto. Preto é a ausência de cor, né?
No OLED.
No OLED.
Eu lembro que quando as primeiras LEDs começaram a aparecer e as cores começaram a ficar mais populares, o que chamava muita atenção na divulgação, além da própria da tecnologia LED, né? Era que as TVs elas passaram a ficar muito finas, né? Bem fininhas, né? Era bem leves e tudo. Diferente dessas outras, né? Plasma já era pesadão, sabe? No começo. A LCD era intermediária. Mas as LEDs elas começaram a chegar muito fininhas e muito leves, né? Tem alguma coisa a ver com a tecnologia em si?
Então. Porque, por exemplo, o LCD, igual eu tava falando, ele tem a parte de cristal líquido, tem uma película polarizadora, tem outra, tem umas... três ou quatro películas polarizadoras, dependendo da TV, da tecnologia empregada no LED, que faz isso, e além de tudo ainda tem um painel de luz que tem atrás dele, que essa luz pode ser tanto LED quanto uma lâmpada ou qualquer coisa que tem lá atrás. Então tem um, tinha que ter várias camadas. E como foi passando, por exemplo, para o LED, quando veio o LED, ele já era a parede de LED fixas. Então não era tão, não precisava de ter todas essas camadas de películas polarizadoras e tal, que de certa forma pesavam e davam espessura, né?
Entendi, entendi. Mas aí, falando de marcas, porque é, virou uma briga, né, no mercado. Não tem uma hegemonia, né, de TVs. Sei que as marcas fortes, Samsung, né, LG, Sony, talvez?
Nós tivemos épocas, né, Jurandir, em que, dependendo qual era a tecnologia atual, nós tínhamos marcas que eram as que tinham o melhor equipamento. Por exemplo, na época das TVs de tubo, pelo menos no final da tecnologia, em que Sony, Mitsubishi reinava, a gente teve a Samsung chegando no finalzinho da era das TVs de tubo. Depois que começaram as TVs de LCD e plasma, por anos, a Sharp e a Panasonic reinaram fazendo as melhores TVs. A Sony nunca foi assim nessa época, e até hoje em dia, nunca foi assim considerada uma marca que tivesse o melhor da tecnologia de TV atual, entendeu? Apesar de ser sempre uma marca excelente de TV. Agora, na era agora da LED e OLED, as coreanas LG e Samsung, elas estão na frente no que diz respeito à tecnologia de TV, né? Tanto que nos últimos anos, a TV que é considerada a melhor imagem é a TV da tecnologia OLED da LG, que, apesar de ser a melhor imagem para TV, ela tem um problema de burn-in. E eu posso ser um exemplo aqui, atestar aqui, triste testemunho, que uma TV que nós pagamos, estamos com ela aqui na Game Tech Zone, que pagamos mais de 10 mil reais numa OLED LG de 55 polegadas, quando ela fez exatamente um ano, ou seja, quando acabou a garantia, ela fez o favor de começar a aparecer o burn-in nela, ou seja, o logo da Globo tá lá gravado na tela.
Então ela é, tipo a... é o Xbox 360, né? Vai dar três luzes vermelhas um bom dia, né? Uma hora vai dar. Fique sabendo, exatamente, né? Mas ali eu fico pensando, porque assim, ó, eu tenho... No meu quarto, eu tenho uma TV de 55 da Samsung. Eu acho maravilhosa. Uma Smart TV completíssima. Gosto muito da Samsung. Aqui, no escritório, eu tenho um monitor. E o meu monitor é da AOC. Que é muito baratinha, mas é excelente, cara. De LED, 29 polegadas... Supre o que eu preciso dela aqui.
Então, mas teve uma época que muita gente falava isso, a AOC é quem, na verdade, faz os monitores da Samsung. Mas aí a Samsung coloca a marca dela em cima. Existe isso mesmo? Ou é lenda?
Tem algumas empresas que realmente faz isso. Por exemplo, se você for ver, as telas vai do MacBook, é tudo LG. Então,
atualmente, né?
Então, a maioria, tem vários casos desses que uma empresa faz... A tecnologia da tela emprega para usar em outro. Até vai em celular, tem isso que acontece.
A tela do iPhone é a tela Samsung.
Exatamente.
É assim, Vini, eu uso o meu computador da mesma forma há quase 10 anos. Que é como... eu tenho um notebook da Apple, né? Um MacBook... Como é?
MacBook Pro.
Ah, esqueci, caraca, o MacBook Pro. eu tenho... Eu fui trocando, né? Obviamente, esse é o meu terceiro... MacBook Pro nesse período de 9 anos, ele... Eu sempre uso assim, eu nunca uso ele tipo como um notebook normal. É ele fechado, com cabozinho HDMI, ligando no monitor, e aqui eu tô trabalhando normal, sabe? Ele tá fechadinho aqui e eu tô trabalhando nele. Eu sempre usei dessa forma, e pesquisando, obviamente, por anos, o melhor monitor que eu tive pra usar com o meu Mac sempre foi um LG. Sempre foi. Assim, eu fui comprar esse que eu tenho hoje, ele não é dos melhores, acabei acostumando com ele, e eu fui pesquisar assim, e todos os sites falam, cara, se você quiser ter um monitor que reproduza a qualidade de tela do MacBook no seu monitor, compre um LG. Todos os lugares falam isso, inclusive no próprio site da Apple, né? Se você não quiser pagar 10 mil reais só na tela, no monitor, isso é da própria Apple, né? Você pode usar um LG e ele supre isso. E a impressão que eu tenho é que é essa mesmo, que a LG consegue fazer uma melhor qualidade, né? Uma melhor reprodução de conteúdo digital, né?
É, agora eu vou dar o meu testemunho, porque eu tenho um MacBook Pro aqui, com 2 anos que eu estou utilizando ele, a tela já deu defeito 2 vezes. Uma vez dentro da garantia, que começou a aparecer manchas na tela, e agora, depois que acabou a garantia, estou aqui, com a minha tela alaranjada aqui, com essa tela maravilhosa, que tem uma imagem absurda, absurdamente linda, mas está com umas manchas laranjas na tela.
Não faz sentido isso. Meu Deus.
Pois é. Eu fui fazer um orçamento, Jurandir, para a gente poder comprar direto da distribuidora essa tela, esse painel, para eu trocar no meu MacBook aqui na nossa assistência. R$6.000 o valor.
Meu Deus.
Pois é, vai ficar laranja assim, até
a preço. É o preço Apple, é o dólar Apple isso aí.
Não faz sentido isso, porque não adianta, né, você oferecer a melhor... você tem a melhor performance, mas aí em termos de durabilidade, ele reduz, né, o tempo de vida do produto, né? Então, eu, por exemplo, tô com um monitor AOC aqui há quase 3 anos, limpo aqui, ó. Nada. É LED ele, né? Sem problema algum, sabe? E a minha Samsung, eu conheço muita gente que tem Samsung e fala assim: acabei de comprar uma Samsung 55 polegadas, um novo modelo deles e tudo mais. E a galera sempre fala assim: tu fez garantia estendida? Por quê, mano? Rapaz, TV aí tá tudo com um ano e pouquinho, estão tudo dando problema.
Ô, louco.
Por quê? Por que isso? Aquela obsolescência programada.
tem vários fatores. Eu vou dar até um testemunho meu agora chegou a minha
obsolescência, vez. Obsolescência, né? Obsolescência.
Sonolência.
Então... aconteceu comigo também de danificar uma TV. Eu tinha acabado de comprar, acho que uma das primeiras TVs Smart que saiu da Samsung. Logo quando saiu a TV Smart, eu já comprei a da Samsung. Quando eu terminei de pagar, passou um mês da garantia de um ano, ela apareceu uma faixa na parte superior, a TV de LED da Samsung.
Só faltou aparecer na tela, tá na hora de você trocar de TV, né?
Exatamente, só faltou isso. Então daí também aconteceu comigo, até tentei, eu abri a minha TV, fui lá, tentei arrumar ela, mas nada, eu teria que trocar o LED inteiro, porque o que que acontece? Lá embaixo do LED, ele tem vários cabos flat, que são cabos bem finos, conectados lá, e cada um faz uma fileira, parecido do que eu tinha explicado do LCD, cada um faz uma
fileira de luz, né?
Uma fileira de luz. Daí tanto verticalmente quanto horizontalmente. E essas faixas que aparecem na tela é porque uma dessas vias soltou. Daí você tem que ir lá abrir e soldar de novo. E o medo para você abrir a tela, você tem que abrir a parte que vem blindada e soldar esse fiozinho que soltou. Mas por enquanto tá lá a TV. Deixei com a minha avó, comprei uma outra e deixei com a minha avó. Tá lá até eu tomar coragem e abrir ela pra tentar fazer isso.
Eu tô pensando aqui porque hoje, por causa dessa, né, da febre dos streamings, né, que todo mundo tá lançando seus streams, as pessoas quando vão comprar uma TV Smart, elas já pensam assim: tá, mas quais aplicativos tem, né, nessa marca? Porque quando você vai comprar uma LG, não tem os mesmos aplicativos que tem na Samsung, que não tem na Philco. Tem muita gente comprando Philco aí que tá barato. Para a própria Panasonic, que está lançando algumas TVs dessas, LG e tudo, você fica pensando em qual delas tem mais aplicativos. Porque, por exemplo, a minha mãe, ela tem uma TV Philco e nela não tem HBO Go e nem Amazon Prime. Não pega, não tem para baixar. Eu não sei que diabo é isso, sabe?
Mas na Samsung fabricante tem quase todos.
É antiga, mano. Essas smart primeiras
não exato. Que tem que fazer o aplicativo.
Mas não é só isso, não. O Evandro acertou certinho. Tem muita gente comprando Smart TV barata e não percebe a data de fabricação. Essa da Philco que o Jurandir tá falando, eu sei muito bem qual que é. E essa TV é de uma linha antiga, então ela tem vários aplicativos que ela não suporta, vários. Então tem que tomar muito cuidado quando você vai comprar a TV aí que tá muito barata. Dá uma olhada no ano de fabricação, na versão que ela tá do software ou do firmware dela, e ver que aplicativo ela suporta, porque aí você tá comprando um negócio que não vai ter durabilidade nenhuma.
Porque eles colocam assim, Bruno, na caixa, Netflix, aí todo mundo, opa, tem Netflix, então vamos nessa, né? E os outros, né?
Acha que tem tudo, aí vai ver a parada, não tem YouTube. E essas mais antigas também, que, mano, é lento, hein? Aqui em casa tem duas, uma é boa, é recente e tal, E aí a primeira que eu tinha, que sei lá, 4 anos atrás, que é uma Samsung, boa pra caralho também. Só que, mano, o menuzão dela não dá, é filho. Eu meti um Chromecast. Que aí eu faço tudo pelo celular e mano, aí sim eu consigo rodar HBO Go, Amazon, as porra toda pelo Chromecast. Porque o menu dela tá desespero, mano. Parece o menu do Xbox 1 antigo, tá ligado? Lento. Você passa assim, parece um PowerPoint carregando os quadradinhos pra você selecionar. Tá maluco. Não dá não. Essas mais antigas aí é melhor nem comprar. É melhor comprar TV normal, só com HDMI e comprar um Chromecast.
Bota um Chromecast, é verdade. Agora eu vou dar um testemunho aqui, que os senhores estão falando muito mal da Samsung aí. E eu...
Não, tô falando mal não. É minha TV. Samsung.
Aqui tem uma Samsung e uma LG. Toma aí.
Só a minha que deu problema.
Então, eu vou falar isso. Eu acho que essa questão da problema é muito também de lote, sabe? Porque, por exemplo, eu aqui em casa, eu tenho uma regra, que a minha regra é o seguinte: TV antiga é só LG. Então, por exemplo, eu tenho duas TVs de tubo LG. Minhas TVs têm mais de 20 anos e estão funcionando lindamente até hoje. Mais de 20 anos. Agora, TV nova de LCD e LED, só Samsung, cara. E eu tenho uma TV... É, uma das minhas TVs da Samsung tem mais de 10 anos e nunca deu um problema. E outra coisa, eu gosto da TV Samsung porque tem um monte de entrada. Por exemplo, essa minha Samsung de 10 anos atrás, ela tem 2 entradas para vídeo componente, 3 entradas para vídeo composto, 4 HDMI, que é coisa que hoje em dia o pessoal não coloca mais. Tem TV que você vai comprar, você tem 2 HDMI. O que que você vai fazer com 2 HDMI, não, cara?
Uma já vai comer, a TV já come um, e aí?
Não, é ridículo, cara, não.
Então, TV por assinatura, bota um Chromecast, acabou, não tem mais entrada.
Já
acabou,
era. Videogame, aí, vai jogar videogame, vai ter que tirar a TV do rack. Isso é louco, mano. Aí não. Não,
isso é loucura.
É, mano, pra vender Switch de HDMI.
Pois é. Não, TV pra mim tinha que ter no mínimo, pra começar a conversar, 10 portas de entrada aí, pra começar a conversar.
Caralho.
Exagero da fama. Quem vai fazer isso, mano?
Ele quer ligar o Dreamcast dele na parada, tá ligado?
Mas o Dreamcast fica ligado, porque ó, outra coisa que as TVs não tem hoje em dia, porta de S-Video também. Essa TV da Samsung que eu falei, tinha S-Video. Então o meu Dream fica ligado nela por causa dessa entrada de S-Video, por exemplo.
É, mas a tendência é tirar, né? Cada vez que as TVs vão ficando mais modernas...
Então, mas o que eu tô dizendo é que
daqui a pouco HDMI não vai ter mais a entrada dos três cabinhos.
Eles estão colocando hoje em dia. Tem TV que só tem 2 portinhas HDMI, cara, e não é nada HDMI. Porque aí você vai ligar um videogame e o Chromecast. Acabou.
Mas tem que se acostumar, Bruno, né? Que nem computador, que nem vem mais com entrada de CD, DVD, essas
aquela TV QLED da Samsung 9, eu até comprei uma um tempo atrás. Ela vem com aquele... O receiver dela à parte, porque a tela é separada da parte daquela caixa de conexão dela de cabos. Ela vem com 6 HDMIs, entradas, né? 6 entradas HDMI.
Aí, honesto. 6 HDMI é um número honesto. Dá pra brincar. Agora, exagero, duas. Não. Duas HDMI? Dá.
Aí obriga que você utilize um hub HDMI que não tem muita qualidade. Ou então você tem que adquirir um receiver aí, né? É. Investir um dinheirão aí num receiver Onkyo, ou Yamaha, ou então num Denon, que tem uma dezena de entradas HDMI, fora as outras conexões, Bruno. De repente você tem uma TV de tecnologia atual que carece de conexões. Você adquirindo um receiver aí de home theater, ele tem uma às vezes até mais de 30 conexões atrás. Tem DVI, tem HDMI, tem super vídeo, tem algumas entradas óticas também para áudio, né? Então acaba facilitando. Vídeo componente também, às vezes tem mais de uma entrada vídeo componente. Talvez a saída seja, tudo bem que é um investimento alto, mas um receiver aí para um equipamento de multimídia vem com bastante conexão.
Eu tô usando, Bruno, o meu monitor, a entrada USB para carregar meu celular. Da TV. Eu não tenho mais entrada no computador aqui, eu fico usando ele. Esses bichos têm muita entrada, mano. Tem muita entrada. Tem que começar a tirar esses buracos aí, mano. Nem usa isso tudo. Nem usa mais essa parada toda. A gente tem mais essas outras entradas mais antigas. Os equipamentos mais recentes, a não ser essa galera mais nostálgica, né? Mas, pensando aqui no jogador de videogame, se a gente for aqui pensar, qual a melhor TV, de qual marca, é a mais indicada pro jogador de videogame? Pensando em qualidade de imagem, pensando em som, né? A gente tem que pensar no som aí, né? Tem umas TVs que tem um som fuleiro.
Tem uma outra pergunta que tem que fazer. Vai jogar com o Super Nintendo ou vai jogar com o Xbox One X?
É isso que eu ia perguntar também.
Se for jogar Super Nintendo, não tem nem que pegar a TV atual. Eu tenho que comprar a TV.
Já tá errado aí, né, Bruno?
Exatamente.
Tem que ser 4x3 lá, bonitinha, cabão RF da massa.
Isso aí, já pega emprestado a LG do Bruno já.
Não, mas pior que hoje em dia, a LG não tentou lançar uma época uma TV que simulava a TV antiga? Eles têm uma linha deles clássica aí que eu não sei se a imagem remete aos antigos ou se foi só um case mesmo que eles colocaram lá, tipo um tubão numa TV de LED, sabe? Eles tinham uma linha, eu não lembro mais o nome dessa linha.
Mercado Livre tem, viu?
Eu sei que até pouco tempo atrás a LG comercializava uma TV nova de tubo que ela tem até um design retrô, só que a tela dela é pequena, é de 14 polegadas.
Mercado Livre tem vários assim pra vender a TV de tubo.
Nova ou usada?
Nova. Não, usada, né? Não é nova, né?
Eu acho assim, se o cara vai jogar console retrô, vale a pena investir numa TV de tubo. De verdade, porque faz diferença, cara. Eu jogo lá... Você põe lado a lado os jogos, é inacreditável a diferença, cara. Você vê assim... Porque, querendo ou não, ele foi feito pra aquilo. E essas TVs novas, elas explodem o pixel de um jeito, cara. Você fica jogando um negócio...
Mas qual o tamanho, Bruno? 14 polegadas? Eu jogava na 14 polegadas, até o PlayStation 1.
Então, por exemplo... Não, então, eu acho que um tamanho bom de TV pra você ter em casa de tubo, a partir de 21. Tem umas 21 Slim, por exemplo, que não é Slim igual as nossas TVs Slim de hoje em dia, mas elas são mais compactas que as TVs antigas. Você pega aquelas tela plana Slim, é um tamanho considerável, 21, 29. Uhum. Isso depende do tamanho do espaço que você tem em casa também. Mas eu acho que 21 polegadas Slim, ou Super Slim, que é uma linha da LG, por exemplo, vale muito a pena.
Quem vai usar retro game, por exemplo, vai até a geração dos 32 bits, ou até Nintendo 64, por exemplo, e quer usufruir da melhor qualidade de imagem possível, o que é indicado são aqueles monitores modelo PVM da Sony. Aqueles são insuperáveis, que eram equipamentos profissionais usados nos estúdios de televisão durante toda a década de 80, 90 e só nos anos 2000 que começou a ficar obsoleto.
Caralho.
Porque mudou a tecnologia.
Tem um aqui no Mercado Livre por R$3.000, 20 polegadas.
É isso mesmo, Evandro. E esse aí, se bobear, ou tá barato demais ou tá com defeito.
Sony PVM Retro Game Monitor Profissional 20 polegadas, 3 pau.
Exato. Isso aí eram monitores usados em estúdios, né, de televisão, principalmente. E esse sim garante a melhor qualidade no TRC, né? Em TVs de monitores de tubo, né? Esse é insuperável.
Ele é bonito, o design é foda. Então, mas vocês falaram da Sony aí, aquela linha Bravia lá. Durante muito tempo, o sonho da galera, pelo menos aqui da região onde eu morava, era ter a Sony Bravia ligada no vídeo componente, o Play 2 no vídeo componente na Bravia era o ápice de que todo mundo buscava. Era só marketing? Não era tão melhor assim quanto parecia?
A qualidade da Sony, dessa linha Bravia, era um pouco melhor mesmo. Ela tinha uma qualidade melhor até, em questão da resolução também. Uma das primeiras TVs HD também, que chegava no Full HD, que era 1080p também. Porque acontecia muito isso na época da introdução do HD, do Full HD, é que tinham TVs que falavam que faziam o HD, só que você ia ver, ou tava escrito só HD lá, daí tava lá escrito 1080, só que era 1080i.
Era
sim, eu lembro disso.
No 1080i é entrelaçado as vias, então você perde um pouco de qualidade se você comparar com o progressivo, que é sequencialmente que vai produzindo os LEDs. Então até é o mesmo tamanho de resolução, mas pela a disposição como é feito a distribuição dos LEDs, da informação dos pixels, é o que faz você perder um pouco em qualidade quando você compara uma com a outra, 1080i e 1080p.
Agora eu fiz um search, né, sobre a melhor TV do mercado atualmente. E o Alex acertou em cheio, é a TV LG, né? Essa SK8500.
E é OLED, né?
É OLED 4K, né? Que é excelente pra tudo, pra jogo e videogame, pra ver filme, série e tudo mais. Ainda mais com os streams hoje em dia que oferecem as séries e filmes 4K, né? E realmente tem diferença, né? Tem muita diferença. Não sei como é que tá videogame 4K. Hein, Bruno? Tem alguma novidade?
Então, aí é 4K? Que tá. Você tá falando videogame 4K, o Xbox One X já tem output 4K. Dá pra você jogar o seu Red Dead em 4K.
E o Play Pro?
O Play Pro, ele faz upscaling pra 4K, né? Mas não é 4K nativo. Mas a questão aí que eu me pergunto essa TV da LG aí... É que eu sei que as TVs Samsung tem um modo de jogo pra compensar lag input, né? Porque as TVs, depois que migrou pra essa tecnologia LCD e LED, muita gente reclamava. Principalmente antigamente, hoje elas têm correção de lag input. Ou seja, você dava input no controle e até ele fazer a varredura da tela, você percebia um certo delay. Né? E aí eu sei que as TVs Samsung tem um modo específico pra videogame... Que eles corrigem isso. Eu não sei como é que tá nesse caso da LG.
Talvez a LG também tem, Bruno.
Tem?
Sim. Também tem. Então.
Porque o importante é isso. Se você não tiver uma TV que tenha isso, vai acontecer de durante muito jogo você perceber esse lag input. Ou seja, você dá input no controle e você percebe que dá um delayzinho na ação do jogador. E aí, como é tudo muito em jogo, geralmente os jogos têm... É uma necessidade maior de input mais rápido, né? Isso pode acabar atrapalhando um pouquinho. Né?
Tamanho de tela é um negócio muito relativo, né? Porque depende muito do ambiente que a TV vai ficar, né?
Se, a distância qual, que você
fica. A distância do TV. Sofá, sei lá, do sofá da TV, da cadeira pra TV, sabe? Uhum. É muito relativo. Mas o que eu vejo é que tem muita gente que quando vai comprar uma Smart TV grandona assim, compra essas de 55, né? Não sei se é porque aqui tem preços melhores.
Eu acho que as de 55, pelo menos eu posso falar porque eu comprei uma recente de 65. O que tá acontecendo agora é que o pessoal quer dar uma empurrada nessas TVs de 4K, e aí a gente pegou uma situação que tá muito engraçada, que é o seguinte, esse range de 55, de 50, vai, até 65, 70 polegadas, eles estão num preço que compensa muito mais ser pegado que uma TV menor, e eles estão fazendo isso de propósito para tentar dar um push na galera pra adquirir essas TVs, entendeu? Então, por exemplo, você vai comprar uma TV de 40 polegadas, pra de 55 sair, sei lá, R$500 de diferença, sabe? Você fala, pô...
Síndrome da pipoca média do cinema, Bruno.
Exatamente esse caso, mano.
O cara
exatamente
chega lá, de 40 é 3 mil, aí de 55 é 3.800. Aí a pessoa pensa, já tô fudido mesmo, 800 exato a mais, 800 a menos.
É tipo isso.
Exato. Não, pra você ver a diferença da de 5, quando eu fui comprar a de 55 pra de 65, a diferença... É óbvio que não era. Mas eles estavam fazendo... Era R$300. Falei assim, pô, R$300? Aí, reais?
O cara faz esse sentido de um otário, né? Mais? Se comprar
exato
a menor.
Fala, só se eu for muito trouxa pra eu levar a de 65, né? Só que, na verdade, que eles jogam o preço da de 55 pra cima pra você achar que tá sendo esperto levando a de 65, entendeu?
Então... Essas TVs de 55, assim, de 50, 55, 60, 65 são as médias que a turma tá comprando pra jogar videogame e ter uma qualidade boa, né? Quem tá comprando essas menores, né?
Então, mas é legal, uma coisa até que eu vi, José, que eu ia comprar de 55, já tinha decidido o modelo do caralho, que inclusive ia ser essa daí que você citou da LG, e aí eu olhei um guia que tem de distância recomendada pra onde você vai ficar sentado e aonde a TV vai ficar isso instalada. E aí aqui na distância, que é um apartamento, né, sala pequena, eles recomendavam de 50 ou até de 42. Eu falei, não, 42 respeita a minha história, né? Aí eu fui e comprei a de 50, mas, mano, com dor no coração, querendo comprar a de 55 ou a de 65, enfim. E aí eu olhei isso daí, tá ligado? Aí a que tem aqui na sala de casa é 50. Mas é bom a galera dar uma olhada nisso também, porque não adianta o cara ir jogar na cadeira de frente pra TV e querer meter uma 70 polegada, né? Vai ficar cego. Uhum.
E tem também a questão da resolução, que isso importa, né? Porque quanto menor a resolução, mais próximo você tá da tela, mais fácil vai ser pra você perceber os defeitos da imagem, né?
Sim.
Tem essa. Então até por isso que tem isso que o Evandro falou, é muito importante. Não adianta você pegar a maior TV possível, se ela for Full HD, por exemplo, se você vai sentar perto. Então tem essa. Você tem que pensar o seguinte, qual é o tamanho do ambiente que você vai querer usar, a distância que você vai sentar da TV... E a resolução da tela que você está adquirindo. Porque, assim, uma TV 4K de perto, ela vai parecer melhor que uma TV Full HD, né? E se bem que, pelo menos hoje, a gente já não tem mais isso, mas antigamente foi uma coisa que eu acho que até o Vini mencionou que é importante. O pessoal comprava gato por lebre, porque as TVs vinham assim, ó, essa TV é HD. Aí você, porra, é HD.
Já era, né?
Já era, você caiu no conto do 720p 1080i. Exato.
Porque não era aí, Full HD, né?
tinha que ser Full HD, exatamente. E agora tem o Ultra HD, que é o 4K, né?
É, além do que tem a questão do HDR, né? Que agora também, as TVs, exato, além de ser 4K, tem que ter essa tecnologia do HDR, pra você ter uma experiência diferenciada também, né?
Exatamente, tem essa ainda.
Agora deixa eu perguntar pra vocês. Quais são os maiores tipos de problemas de TV? Além da marquinha da Globo.
Então, TV, ela costuma dar... É até meio parecido com videogame, se você for ver. Porque, por exemplo, eu já vi problemas com TV relacionado à descarga de energia. Então, por exemplo, quando chega aqui, vai um Play 4, um Xbox aqui, e recebeu raio na casa, queimou o CI de HDMI, as proteções de HDMI da placa do aparelho. Daí ele não dá mais imagem, daí a gente tem que ir lá trocar o CI e ver o que que tem. Na TV acontece exatamente a mesma coisa. E até o circuito de HDMI, que eu já tive a oportunidade de abrir a TV e ver também, circuitos de HDMI, tanto de TV quanto da maioria dos dispositivos que eu vi que tinham HDMI, é muito parecido. Então você, por exemplo, o desenho lá do circuito HDMI de um Play 4 é muito similar de uma TV, por exemplo. Só vai mudar, vai, o chip que tem lá, vai um quem faz a Panasonic, outro quem faz é, sei lá, a Samsung. Então muda o tipo do chip. Só que um dos defeitos é esse de oscilação por conta de raio ou da rede elétrica e tal, com um pico de tensão que vem do poste e tal, e no final vai para sua casa. Também tem TVs que dão problema de, por incrível que pareça, de solda de BGA igual o Xbox 360. Caraca. Você tem que ir lá depois fazer um retrabalho, um rebalhem da TV. Tem casos também de conector, né, que quebra, porque conector, você sabe, às vezes vai lá o menininho tentar encaixar o conector, não tá encaixando.
Daí, o pai nervoso.
O pai nervoso também, vai lá, encaixa o HDMI ao contrário, aí depois não funciona mais, entendeu? Então... tem coisas assim, fonte também, mas é mais difícil. Tem uma outra placa, porque a TV, a estrutura genérica de TV tem a fonte, aí depois tem a placa principal e depois tem uma subplaca que chama a placa TECOM, que é a placa que faz a comunicação da placa principal, que é onde, onde recebe as imagens, é onde são processadas as imagens, até tem o sistema operacional da TV. E ela converte, manda a imagem para essa placa TECOM, e essa placa TECOM converte as imagens para os LEDs, ou para o plasma, ou para o que for, para o LCD e tal. Então essa placa TECOM também costuma danificar e tal.
Entendi. E os cabos HDMI, hein? Porque esses bichos, a gente usa muito, né? A gente usa demais em tudo, basicamente, hoje em dia. Tem diferença de cabo HDMI? Porque quando eu vou na loja... eu vejo lá, cabo HDMI X, aí um cabo HDMI com não sei o que, dourado, da puta que eu pariu,
blindado,
não sei o quê.
Cabo blindado, eu já vi, mano.
É, blindado. É. O que é isso?
Tem diferença, porque como sendo um cabo, ele é um condutor. Então, qualquer material, de fato, é um condutor. Por mais que a gente ache, tem coisas que são menos condutores, tem coisas que são mais condutores. Um plástico é menos condutor do que um metal. Então, sim, mas não é que ele não é um condutor. O maior isolante que existe aqui na Terra é o ar. Então, o ar é o maior isolante. Então, se você... Mas, por exemplo, a maioria das pessoas acha que não dá choque e vai em borracha. Só que, dependendo da intensidade que você aplica, ele consegue passar e conduzir numa borracha. Que é o caso do raio também. O raio, ele conduz no ar. Então, que até forma o plasma depois, o efeito da condução da eletricidade pelo ar é o plasma. Então, o plasma é depois que já conduziu a energia, que a gente vê o raio. Então, tem essas diferentes tipos de condutores. E um condutor, o melhor que tem é o ouro, que é o que conduz e tem menos perca. Porque você joga um sinal baixo e tal... num condutor, dependendo da distância que ele tem que percorrer, ele vai se perdendo. E quanto melhor a qualidade desse condutor, no caso, pode ser o cobre, pode ser o ouro, pode ser, sei lá, até ferro, latão, tudo é condutor, que é usado para energia elétrica. e vai perdendo. Então, por isso que você comprando um cabo HDMI vai de ouro, que é banhado a ouro e tal, é mais caro e te dá um resultado melhor também.
E o fato de ser blindado, Jurandir, que você falou, ele é blindado contra ondas eletromagnéticas durante, ao longo de toda a extensão do cabo, porque você pode ter perda de sinal ocasionada por uma interferência de sinais eletromagnéticos de outros equipamentos que possam estar perto no cabo. Então a blindagem serve para ajudar na perda, no caso de não ter perda de sinal no cabo HDMI. Por isso que quanto maior for a blindagem do cabo, mais caro vai ser ele, né? Consequentemente.
Até porque o cabo HDMI, como um cabo de comunicação, por exemplo, até o cabo de rede sofre disso. Quando você coloca proximidade de cabos assim, baio de rede, o HDMI, se ele não for blindado, se ele não tiver uma proteção contra isso, e coloca ele encostado de um cabo de energia elétrica, o cabo de energia elétrica, em volta dele, ele tem um campo magnético que produz, que causa interferência em outras coisas. Então vai, se você tiver a sua internet e ela estiver encostada e colada junto com um fio de energia, você pode até perder a internet ou, por exemplo, no caso que a gente está falando de imagem, se o cabo HDMI não tiver blindado e estiver encostado perto de um fio de energia, que tiver um monte de coisa puxando dele, tem uma alta corrente passando por esse fio de energia, você pode perder qualidade de imagem, até mesmo a imagem ficar mais opaca ou ficar piscando, de fato, a imagem até não chegar.
Meu Deus do céu, mano. O cabo HDMI, então, tem diferença, né? Você gastar uma grana a mais, você vai ter um resultado melhor, né? Exatamente. Eu pensava que era só firula.
Exato. O comprimento do cabo também influencia, né?
Quanto menor, melhor. Quanto menor,
o cabo, melhor, exato.
Um metrinho?
Um metrinho, às vezes, não, nem chega, né?
Um metro não dá, né? Um metro você não consegue chegar.
Metrinho, mano. É só deixar o jogo
embaixo da televisão, cara. 1,80m, eu acho que é o tamanho mínimo decente, né, pô? Um metro não tem nem como chegar da TV até o rack, pô, não tem como.
Normalmente 1,80m por aí já tá bom.
É. Tamanho. Se tiver como colocar 1 metro, né? É. Imagina. Você nem se tem cabo de HDMI de 1 metro.
Tem.
Aqui
tem.
Eu tenho 2.
Pequenininho.
Aí, mano. A gente não falou como funciona o upscaling, né, Jurandir?
Por favor.
Então, o upscaling, isso daí a gente percebe muito bem. O efeito do upscaling, quando você tá lá no YouTube, daí você vê lá que tá a resolução baixa por causa da sua internet tá ruim, e você coloca a tela cheia no seu monitor que é Full HD. Quando acontece isso daí, você vê lá vários quadriculados, a imagem tudo borrada, tudo cagado. Isso daí é porque quando você clicou no pra ficar a tela cheia, você faz um upscaling da imagem que tá lá pequenininha, e por conta da sua internet, ele vem com uma resolução baixa. Só que tem uma programação que faz. O que ele fala para os pixels? Ó, vocês pixels que não estão ativos, copiem o que o seu pixel, o que seu amigo pixel do lado está fazendo. Então ele vai fazendo isso. Então, por exemplo, se a imagem for uma resolução muito baixa, ele vai pegar, por exemplo, fica uns 5.000 pixels desativados. Ou sei, alguma coisa do tipo. Daí você pega e todos copiam um do lado. Pra fazer isso, você pegava uma imagem, então uma TV 4K, você pega uma imagem de 480p ou 480i, pra ele ampliar aquilo lá, ele vai perder uma grande quantidade de pixels que não vão ficar ativos, então ele vai ter que fazer upscaling, mas nisso vai ficar esses quadriculados, esses borrões que aparecem.
Maneiro. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, que é uma febre. Inclusive fui na casa do Alex, né, quando eu estive lá no final do ano passado. E na TV estava desta forma, que era aquele efeito que tem na TV, aquele tipo motion blur, é um efeito meio... não sei se estou me fazendo entender, que é aquele efeito que tira, que algumas TVs têm, que transforma os filmes e parece real demais, sabe? Dá uma escalada nos filmes e eles ficam... Parece que eles tiram aquele filtro cinema que tem em algum na maioria dos filmes, ou quase todos os filmes. Fica mais limpo.
Você tem uma sensação de perspectiva que fica muito bem separado objetos na imagem que aparece na frente e no fundo, né?
Exatamente, exatamente. Isso, praticamente todas as TVs novas vêm com isso ativado. Tanto que quando você liga a TV pela primeira vez e tudo mais, aí você vê assim, caraca, esse filme tá diferente aqui, né? Nessa TV é boa mesmo, né? Não sei o que e tudo. E na verdade é porque eles arrancaram basicamente a cinematografia que o diretor colocou ali, né? Dos efeitos, assim, de cores e tudo. Tá bem diferente o negócio.
É isso que você tá falando, é uma função que chama...
Suavização de
movimento. É, isso, é motion smoothing, exatamente. É suavização de movimento.
Isso.
Só que o problema é que isso transforma as coisas que você tá assistindo tudo em novela da Globo. Então, você tá assistindo um filme, tá parecendo que você tá assistindo uma novela da Globo.
É, exatamente é o... isso. Exatamente.
Então,
exatamente.
Inclusive, Bruno, em algumas TVs se chama isso, modo novela.
Exatamente.
Tem lá... Mas é sério, em uma das minhas tem lá, futebol, games, cinema, não sei o quê, e modo novela. Aí você, pô, o vídeo ou o jogo no modo novela, fica parecendo que você tá vendo, vale a pena ver de novo.
Eu recomendo fortemente, quem tem opção na TV, de desligar... esse motion smoothing, cara. É porque, assim, realmente fica muito artificial, cara. Muito, muito artificial.
Mas a galera gosta, né? Porque o pessoal gosta de novela, então o pessoal usa, né? Parece real.
Mas eu lembro até que, não sei se vocês lembram, teve uma época que o Tom Cruise, ele fez um vídeo pra ensinar o pessoal a desligar isso, porque falou assim, cara, não assista os filmes com isso. Não assista.
Não, mas
isso.
Não tem sentido. Realmente, Bruno, porque imagina em jogo, ou você vai assistir um... jogo de basquete, um futebol, que vai ter lances rápidos, movimentos rápidos, e aí o bagulho suaviza e deixa esse desfoque, mano, fica uma merda.
Fica horrível, mano. Na época ele tava até fazendo a publicidade do Missão Impossível novo. Aí ele falou, ó, você que vai assistir o Missão Impossível aí, cara, por favor, desligue toda na sua TV. Aí ele até fala, ó, não, o caso da Samsung chama Motion Flow, ele falou até os nomes específicos e tal. Aliás, Motion Flow é o da Sony. Mas depois vocês dão uma procurada aí, que realmente é muito ruim, cara. É muito ruim. Você percebe nitidamente a diferença.
É, um negócio que muita gente tá utilizando. E às vezes ele acha que é da própria TV, né? Não sabe que é uma opção que tá ligada ali, né? E tem gente que liga e não sabe como desligar, sabe? Ligou na cagada assim, apertando os botões todos lá nas configurações e tudo. Mas enfim. Falamos sobre TV, decidimos então que a TV do vídeo do gamer é LG, é isso mesmo? Ou não?
Eu acho que o Jurandir não vai querer falar de 3D, né?
É. O 3D acabou, né? O 3D acabou.
O VR é uma TV?
Vocês sabem que essa parada que o Bruno falou ali do preço e tudo mais, com 4K, é mais ou menos o que aconteceu com 3D, né? Eles querem empurrar a tecnologia. Eles não estão produzindo quase nada em 4K. Não tem muito filme, não tem série, não tem muita coisa em 4K. Mas eles têm um monte de TV 4K sendo vendido em que as pessoas não utilizam, sabe? Muito parecido com o que era o 3D, né? Que eles fizeram um monte de coisa e ninguém utilizava, ninguém usava aqueles óculos pra ver em casa e tudo, né? Não que 4K vá ser um fracasso, né? Porque, né? É bem diferente do que é um 3D, né? O 3D é um gimmick, né? É um truque, né? O 4K, ele melhora a resolução do filme, né? A qualidade dele, né?
É uma coisa que a gente... Uma coisa que a gente também ficou de falar é aquela questão da comunicação por conta do HDMI. E quando veio a tecnologia do HDMI, ele veio com um tipo de comunicação nova, que era a chamada HDMI CEC. Que esse daí... o que que acontece? Quando todo dispositivo que você tem HDMI, ele passa dados e informação, e eles têm, de certa forma, um idioma que eles conversam entre eles. E que daí, por exemplo, quando você liga o seu videogame, ele já liga a TV junto e já coloca no canal, na opção do videogame, lá no HDMI do videogame, e já deixa pronto pra você jogar, você nem tem que mexer na TV. Ou, por exemplo, você tá lá, você mudou pra TV... pra assistir alguma coisa, quando você aperta o botão PS do Play 4, ele volta pra tela do videogame, ou você quer controlar o menu do Play 4 pelo controle da TV, você quer usar um serviço de streaming que só tem no Play 4, por exemplo, daí você controla pelo controle da TV também, então tem essas funções e são todas graças a essa tecnologia que faz a comunicação por conta do cabo HDMI. Né? Que cada uma das marcas, né, quis dar o seu nome para essa tecnologia. Então, mas no final é tudo a mesma coisa. Por exemplo, na Samsung se chama NNet Plus.
Não é?
É, no, na Sony já chama
Sony, Bravia Link.
Bravia Link, Control for HDMI, né, LG Simple Link, e assim vai.
Que, aliás, é, é uma das grandes vantagens do HDMI, que a gente compara com os modelos antigos de transmissão de sinal de áudio e vídeo, é justamente isso que o Vini falou, de ir dados juntos, né? Que é uma coisa que você não passava, por exemplo, com vídeo composto, era só sinal de vídeo e áudio, né?
Exato.
É. Deixa eu perguntar uma coisa, será que vai existir alguma chance futura, tecnologia evoluída, em que a gente não precisa mais de cabos para ligar, tipo, um videogame na TV?
Sinal de antena, isso aí que você tá falando.
Porra, mas... Falando videogame, caralho.
Rádio frequência.
Não ligar o videogame na TV.
Então, ó, vou ser bem sincero com você. Se você tem alguns lugares que diz que se você ir num quarto, colocar no mesmo lugar e ter um quarto livre de interferências, a tecnologia de Wi-Fi de 5 GHz chega a ser até melhor que cabo. Então, dependendo do tipo de frequência que você faz, hoje em dia o Wi-Fi ele tem uma taxa de transferência bem alta que se equipara a um cabo. Exemplo, esses dispositivos que tem Wi-Fi na casa dos 5 GHz de frequência.
Então, existe a possibilidade, por exemplo, de um PlayStation 6, ele ser lançado sem cabo HDMI e a gente coloca do lado da TV, eles se conectam e funciona?
Pode ser. Um exemplo disso, não sei se você já fez, mas você pegar o seu celular, tá conectado na mesma rede, e você transmite a tela do seu celular diretamente para sua TV Smart. Então, isso é basicamente o videogame. Pensa que seu celular fosse um videogame e você tá lá jogando, vendo a tela, transmitindo sem cabo, né?
Doideira, hein?
Na verdade, até já existe adaptador wireless para vídeo, né?
Sim,
o problema
também,
é que
né?
não é tão difundido, mas existe já. Vende no eBay.
Mas cada vez mais que melhorar, então, a conexão wireless, Bluetooth e tudo mais, a tendência é que os cabos fiquem no passado mesmo, né?
É.
Por favor, mano.
Visto o controle, né? Controle antigamente era só via cabo.
Hoje é imprescindível, dia... né? Não, nem pensava você ter um controle de videogame sem fio. Que loucura, né?
Uhum. Tem que levar em consideração a que custo que essa benesse vai vir pra gente, né? Porque testes da tecnologia 5G na Inglaterra lá matou um monte de pássaro, né? Então tem que levar em consideração que as frequências tem que ser utilizada de uma forma que não prejudique a nossa saúde também, né?
Exatamente. Uhum.
Com certeza, com certeza.
É, quanto mais rápido que você tem a frequência, vai começando... Para você propagar algum dado, você tem que aumentar a frequência. Por exemplo, a energia na tomada tem 60 Hz. 60 Hz, uma coisa bem baixa. Mas para propagar no ar, pelo menos você precisa 2.4, que é o do Wi-Fi. Por exemplo, o Wi-Fi normal. Então, quanto mais aumenta isso, já é uma radiação que a gente sofre e é de fato... Pode causar até alteração no nosso sistema.
É, tem pessoas que são hipersensíveis a sinais de frequência.
Dá dor de cabeça,
não
sei
só
lá,
pessoas, né? Animais, né?
Exato. Sim.
Você pode prejudicar o meio ambiente, né? De uma forma geral, né? Muito bem, falamos aí sobre TVs, né? Conexões, cabos e tudo mais. Vamos falar agora sobre a Game Tech Zone, Alex. Temos de novidade, sei que as feiras estão cada vez mais lotadas. Sucesso demais as feiras, hein?
Sim, caraca. Legal, Jurandir. Legal mesmo. É legal contar com o Bruno aqui também sempre, né? O Bruno é um
cavaleiro. Olha aí, o Bruno é a figurinha carimbada.
Imagina,
o Bruno sabe o que é?
O privilégio de participar.
Aquele existe essa expressão aí, papudim?
Papudim.
Papudim é aquele cachaceiro.
Traduz.
Que sempre tá no bar. Aquele
cara tá sempre pé de no cana.
Bar. O Bruno é o
pé de zone.
Papudim na Game Tech Zone, exatamente.
Ah, a Game Tech Zone é o meu bar.
Tá lá
então.
O Bruno lá. Participando inclusive dos vídeos, né, que saem no canal da Game Tech Zone, que trazem
das
muitas
lives,
coisas legais,
né, Bruno? As transmissões ao vivo que a gente faz também, o Bruno tá sempre junto. Queria dar uma dica especial hoje, porque a gente tá prestes aqui a iniciar uma nova turma do curso de Assistência Técnica de Games da Game Tech Zone.
Que legal.
Tá do lado do Vinícius aqui, parece que a gente tá unindo o útil ao agradável, porque a gente fez uma reformulação no curso, que além da gente conseguir manter a carga horária e a gente diminuiu o prazo total do curso, porque a gente tinha um curso que durava 2 meses, agora ele dura 1 mês, e a gente perdeu apenas 4 horas da carga horária do curso no final das contas, mas a gente conseguiu reduzir o valor dele para metade, Jurandir. Então,
que maneiro, caraca, é sim.
O que eu pensei junto com o Vini aqui foi o seguinte: se a gente vai diminuir o tempo de extensão do curso, não vamos perder em carga horária. No mesmo espaço de tempo que tem um ano, por exemplo, a gente vai conseguir ter mais turmas, nada mais justo da gente poder oferecer um desconto especial, porque no final das contas para a gente vai dar no mesmo. Só que a gente vai ter um privilégio de ter mais alunos e poder privilegiar pessoas também que não tinha aquela grana toda para investir num curso que custava quase R$4.000, porque o valor do curso até a penúltima turma era R$3.970. Apesar de ser um valor que, baseado em testemunhos de ex-alunos, eles atestam e comprovam que são valores que se pagam em poucos meses, caso você vá trabalhar mesmo com assistência técnica de games, a gente conseguiu diminuir para R$ 1.990 o valor do curso agora, o que já fez abarrotar essa turma aqui inaugural desse novo formato do curso aqui, tanto que a gente já vai iniciar com a turma completa agora o curso, e a gente já tem uma filinha aí de espera para a próxima turma. Então praticamente mês a mês agora a gente vai ter uma turma nova do curso da Game Tech Zone, lembrando que é o curso presencial, que a gente ainda está trabalhando na formatação do curso online, porque a gente quer entregar uma coisa inovadora também no curso online, mas o curso presencial agora tá mamão com açúcar, né, Vinícius? Unimos aí o útil ao agradável na parte também, porque a gente teve muita gente, Jurandir. E outra coisa, a gente vai ter um aluno do interior do Ceará que vai desembarcar aqui segunda-feira para fazer o curso, para você ter ideia.
Deixa eu te perguntar uma coisa, Alex. Obviamente que existem outras empresas além da Game Tech Zone que fazem assistência técnica de videogames e tudo mais. Tu já teve caso de profissionais de empresas mesmo, de outras, entre aspas, colocando as aspas aqui, né, de concorrência, fazendo curso para poder se aprimorar, para poder melhorar seu serviço e tudo mais?
Sim, praticamente em todas as turmas a gente teve pessoas que trabalham, até donos de loja de videogame e de assistência técnica, que vieram fazer o curso com a gente. No final das contas, viraram mais ainda parceiros da gente, né? Porque a gente acaba criando uma rede de relacionamento que todo mundo acaba se beneficiando, né?
Exatamente, e tem espaço para todo mundo, né? Porque, principalmente se pensar em São Paulo é muito grande, né? Nem daria conta se existisse só a Game Tech Zone para consertar videogame na cidade inteira, no estado inteiro, né, eu diria. Então tem espaço para todo mundo, e todo mundo, né? Estudar é sempre bom, né? Não tem jeito, né? Estudar, melhorar o conhecimento, se aprimorar, né? Se atualizar, isso sempre faz parte de um bom profissional, né?
Qual é o perfil dos alunos aqui? São apaixonados por games, entusiastas, pessoas que querem aprender melhor sobre a própria coleção de videogames e aprender a consertar os próprios videogames. Pessoas que já atuam na área e querem buscar um aperfeiçoamento, mesmo porque o nosso curso compreende todas as gerações de videogames, e é normal a gente ver em outras assistências técnicas técnico que só mexe em Xbox e PlayStation, mas não sabe mexer no Super Nintendo e no Atari, por exemplo, entendeu? É comum isso acontecer. E pessoas também que querem começar uma nova profissão. E frequentemente nós temos alunos, né, Vini, de pessoas aí que já tem uma idade de 30, 40 anos, sim, acima de 30 e 40 anos, que querem buscar até uma oportunidade de buscar uma profissão nova, de uma forma de poder reiniciar a vida profissional, né?
Que não era também... Teve relatos até de alunos que falavam que não era feliz fazendo o que fez a vida inteira. E que resolveu achar nessa paixão que tem o videogame fazer, trabalhar com aquilo que gosta, né?
Então, Jurandir, o legal que do curso ter diminuído agora para um período de 30, 35 dias no máximo, que a gente também tem as aulas práticas de oficinas com equipamentos que os alunos trazem para a gente consertar, nós vamos contemplar agora pessoas que têm só aquele período de férias do trabalho, férias escolares, e pessoas que vão vir de outro estado, pretendem vir de outro estado e vai pagar uma estadia, pagar apenas um mês de estadia ou vir num período de férias do trabalho ou férias escolar fazer o curso, acaba ficando mais fácil, porque o curso quando durava 2 ou até 3 meses, como era no início, dificultava para esse tipo de pessoas. A gente teve aluno que veio de Manaus, por exemplo, o Léo, que hoje ele tem a maior assistência técnica de games lá de Manaus, ele ficou 3 meses hospedado aqui em São Paulo para fazer o curso com a gente, entendeu? Então agora facilita também e acaba diminuindo o custo de hospedagem para quem vem de outro estado. A exemplo desse aluno aí, o Iago, inclusive, conterrâneo do Jurandir, que vai desembarcar aqui para a próxima turma já.
Que maneiro. Muito bom. Acesse aí, né? GameTechZone.com.br, além de loja, assistência técnica, também uma escola. Uma escola, rapaz. Que legal. Que legal ver. É, inclusive, eu vi recentemente nas redes sociais a entrega de certificados, né? Da turma que concluiu.
Diploma. E o jaleco laranja, que é tradicional aqui na Game Tech Zone, e os técnicos usam. E os alunos também recebem o jaleco laranja no fim do curso.
Assim, pra você ver como é muito buscado esse assunto do o curso, né? Na Game Tech Zone. Quando eu coloco Game Tech Zone no Google, uma das primeiras coisas que aparece é exatamente Game Tech Zone, curso. As pessoas estão buscando, hein, Alex?
Exato. Muito legal poder passar esse conhecimento adiante. Muito legal mesmo. A gente aumenta a nossa rede de relacionamento, amizade, e isso é muito legal. É uma satisfação imensa, né?
Perfeito, perfeito. Inclusive, pedir para os nossos amigos aí que ouviram esse podcast para deixar sugestões de pautas para próximos 99 Vidas Zone. Esse podcast feito em parceria do 99 Vidas com a Game Tech Zone, que chega uma vez por mês, aquele finalzinho de mês, tá? Naquela alegria de... Ah, tá acabando o mês porque vai chegar, vai virar o mês e vai entrar aquela graninha. A gente chega com um 99 Vidas Zone falando sobre o lado técnico do mundo aqui dos videogames que a gente gosta. E né, uma forma de a gente aprender um pouquinho mais, né? Até porque a participação do Alex e do Vini aí sempre trazem muito conhecimento que a gente não sabe, né? E a gente... Conhecimento é tudo, né? Conhecimento é a melhor arma para a vida, né?
Tem jeito. Como diria o Bilu, busquem conhecimento.
Apenas busquem conhecimento.
Exatamente. Finalizamos. Eu sou Jurandir Filho.
Eu sou Evandro de Freitas.
Eu sou Alex Montenegro.
Eu sou Vinícius Zanini.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse foi o 99 Vidas Zone. Até a próxima edição. Tchau.
From my hand, what?